Entretenimento. Tudo feito pra você ouvir, onde e quando quiser. Esta é a Jovem Pan. A número 1 do Brasil.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação. Classificação indicativa.
Que não, que a polarização, nesse momento a gente está de volta na nossa rede de rádios em todo o Brasil. A gente está falando sobre a pergunta do dia: teremos uma terceira via consistente nessas eleições ou vamos ficar entre aqui, ou isso ou aquilo, né? O lá ou cá, né? A grande disputa que há tanto tempo domina o Brasil.
Todas as eleições da história do Brasil foram polarizadas. É. Todas foi um fla-flu entre lados.
É.
Nunca tivemos uma... E não é só no Brasil, no mundo. A galera gosta da polarização, é um fato. As pessoas querem pintar um cenário ideal, todo mundo se respeitando, adoraria. Mas assim, gente, isso não existe. Então, dificilmente nós temos um candidato 3, 4, 5, 10% ultrapassando um candidato que está em 40%.
É, a gente tem aqui a cobertura completa, né? Estamos acompanhando tudo que acontece lá no Estreito de Hormuz, essa nova ofensiva americana de bloquear o Estreito de Hormuz. A gente está vendo aí o tráfego, né? Esse print aí, esse momento, né? Do que acontece nesse importante gargalo de saída do petróleo para o mundo e principalmente para a China também. Então, os olhos do mundo estão, nesse momento, nesse congestionamento de navios ali nessa parte aí do Oriente Médio. Luca Bassani está na Europa e tem outras informações ao vivo conosco. Luca Bassani, bem-vindo ao Morning Show. Conte pra gente qual é o momento, a tensão que existe aí na Europa nesse momento. Bem-vindo.
Boa manhã também a você, Fernando. Boa semana a todos que nos acompanham aqui no Morning Show. De fato, foi um final de semana frustrante para as negociações de paz. Essas negociações mediadas pelo Paquistão, que recebeu importantes figuras do meio político iraniano, o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, o próprio presidente da Assembleia Nacional Iraniana, da República Islâmica Iraniana, o Mohammad Khalibaf, e também o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, representando os Estados Unidos. De acordo com os mediadores e com alguns informantes da Casa Branca, até mesmo de Teherã, não foi encontrado um consenso, principalmente sobre duas questões. A guerra que está em curso no Líbano, que é aí então levada por Israel, e também a própria questão militar ligada ao enriquecimento de urânio dos iranianos, né, as instalações nucleares iranianas. Em meio a isso, Donald Trump voltou a ameaçar, falando que agora quem vai bloquear o Estreito de Hormuz não é mais o Irã, e sim os Estados Unidos. A expectativa é que isso aconteça daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas, já que durante os primeiros dias dessa guerra, o primeiro mês dessa guerra, quem bloqueou o Estreito foi o Irã, mas não com as suas fragatas, não com a sua marinha, que foi praticamente completamente afundada pelos Estados Unidos, mas através das ameaças. O Irã bloqueou, dizendo que aqueles navios, aqueles petroleiros, aquelas embarcações que tentassem passar seriam bombardeadas, e isso, por si só, já serviu para que muitas seguradoras e muitos governos que possuem esses navios não autorizassem essas viagens que custam milhões de dólares. Agora, Donald Trump, ele quer bloquear o Estreito de Hormuz de maneira real, ou seja, através da sua própria marinha, colocando as fragatas norte-americanas no Estreito para garantir a segurança das embarcações e também realizar um processo de desminagem. Afinal, o Irã minou com minas navais alguns pontos, o que torna a navegação extremamente perigosa. O objetivo dos Estados Unidos é, então, fazer com que o controle deste gargalo para 20% do petróleo global sejam controlados por eles, mas o Irã prometeu retalhar. Caso isso aconteça, os navios norte-americanos e os portos dos países aliados aos Estados Unidos na região serão alvos de todas as operações da Guarda Revolucionária Islâmica. Por fim, aquilo que a gente vê é uma reação já muito negativa dos mercados, que vem na retomada da guerra uma inconstância para esse fluxo tão importante da marinha mercante global, e agora o preço do barril do petróleo já subiu acima dos 100 dólares mais uma vez, o que indica, principalmente aqui para a Europa, Fernando, que tempos difíceis virão com a nova crise energética que se instala, gasolina acima dos 2 euros o litro e também o encarecimento de vários outros itens que, por consequência, tem o seu aumento em virtude da energia, em virtude da gasolina. Ou seja, não é um cenário positivo. Donald Trump disse que vai continuar nessa toada. Vamos ver se serão apenas bravatas ou se, de fato, isso vai se concretizar e a guerra será retomada após apenas 3 dias de um frágil cessar-fogo.
Pô, Bassani, lembrando que na última semana, exatamente na terça-feira, o Donald Trump tinha anunciado o fim de uma civilização, anunciando um bombardeio ao Irã. Só que o Irã é um adversário ruim de briga, né? Ele encara essas bravatas do Trump de um jeito que talvez nem o Trump espere. Eu queria ver a sua opinião com relação a tudo que está acontecendo. A gente está vendo imagens aqui, quase um Google Maps aí do tráfego dos navios no Estreito de Hormuz. Você falou do tráfego marítimo internacional, tráfego global de petróleo, que tem interesse muito grande nesse momento aí, nesse trecho do planeta Terra. E eu queria ver a sua opinião também com relação à China, porque a China também está ali quietinha, mas ela tem muito interesse em tudo que está acontecendo aí, e a posição dela, a manifestação política da China, sempre acaba movimentando esse tabuleiro, né?
Exatamente, Fernando. É uma guerra assimétrica. Os Estados Unidos possuem a supremacia do espaço aéreo iraniano, tem uma marinha muito maior, a marinha do Irã foi praticamente toda afundada, mas o Irã controla um ponto geoestratégico fundamental, o Estreito de Hormuz, por onde passa entre 20% e 25% de todo o petróleo global. E aí a gente não está falando só de gasolina, de diesel, a gente está falando de todos os derivados do petróleo que envolvem uma série de outros objetos que são produzidos a partir do petróleo e são fundamentais para a economia de todo o mundo. Então, é uma guerra muito assimétrica por conta disso. E também pela questão da quantidade versus qualidade. Enquanto os Estados Unidos dominam na questão tecnológica, na inovação, Israel também, né, nos seus armamentos. O Irã produz uma série de drones, uma série de mísseis muito mais baratos que, quando despejados, quando lançados em grande quantidade, acabam sobrecarregando os sistemas de defesa dos países aliados aos Estados Unidos. E muitas vezes são objetos, artefatos bélicos muito mais baratos. Por isso que o Irã tem essa vantagem econômica também na guerra, pelo menos até agora. Em relação à China, para finalizar, de fato é um fiel da balança, porque não depende só do petróleo do Irã, mas do petróleo do Kuwait, do petróleo do Catar, da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes. Então, a China, que é a grande indústria manufatureira do mundo, precisa de muita energia, e grande parte dessa energia passa pelo Estreito de Hormuz. Então, os chineses não têm interesse na continuação desse conflito, no fechamento do Estreito de Hormuz. Eles estão pressionando nos bastidores para que a reabertura seja feita e que a energia continue chegando de forma constante para o seu país. Algo que não sabemos se irá acontecer. Vamos ficar de olho nos próximos capítulos.
Muito bem. Você tem uma profissão difícil nesse momento, né, Luca Bassani? É aquela profissão de prático, né? O condutor de navios lá no Oriente Médio, no Estreito de Hormuz, né? Procura-se. Você aceitaria essa profissão aí agora? Difícil, né?
Muito difícil. A chance, o salário é bom, mas a responsabilidade é maior ainda.
O risco é grande. Ô, Luca Bassani, muito obrigado. Uma boa tarde aí, uma boa semana para você. Tendo outras informações, a gente está com as janelas e portas abertas aqui para você. Valeu. E seguimos aqui no nosso sofá da discórdia democrática, porque eu acho que agora não tem tanta discórdia, né? Porque o Trump, na semana passada, a gente estava falando dele. Ah, ele vai destruir a civilização persa. Gente, é isso que ele queria. Uma civilização das mais antigas da história, cidades com 3 mil anos. Ele falou, eu vou destruir tudo. Não destruiu nada, mas tudo bem. Agora ele está falando mal do Papa, né? Diz que o Papa é fraco, que o melhor seria o irmão do Papa. Sabia que ele falou isso? O irmão do Papa, que é favorável a toda a política lá, o MAGA, Big, enfim.
America, Great Again, lá.
Puxa vida, o Trump acorda e fala assim: como eu vou polemizar?
A gente brinca do lugar de fala, né? Então, como católico aqui que sou, acho que a gente tem um lugar de fala que é ensinar o Donald Trump a também se colocar naquilo que ele realmente tem competência ou não, né? Mas, enfim, que ele pelo menos foi designado para, que é ser presidente dos Estados Unidos. Ele quer agora se tornar Papa ou indicar Papa, como ele implicava com o Papa Francisco, agora ele também passa a implicar com o Papa Leão. Disse, inclusive, que o Papa Leão foi indicado porque ele era o presidente e o Vaticano queria ter boas relações com os Estados Unidos. Quando eles querem, que a Igreja Católica é uma igreja que está presente no mundo inteiro, que ela, né, essa eleição do Papa, ela é uma eleição feita pelos cardeais e baseado, né, assim a gente acredita na fé, na inspiração divina. Então, assim, muito, a gente começa a ter dó, né, da cabeça do Donald Trump nesse momento, que poderia estar fazendo um excelente governo se tivesse voltado para os Estados Unidos. Agora ele se perdeu, acho que no meio dessas guerras, no meio dessas invasões, ele foi buscando alguém para tentar pegar uma pessoa de credibilidade como o Papa para falar assim: não, o Trump tem razão, mas ele não está conseguindo. Então eu acho que ele está desesperado para alguém validar o que ele está fazendo.
Ele foi ver o UFC ontem, ele fica ameaçando o mundo inteiro. Agora ele falou que fechou lá o Estreito de Hormuz, né, que é a grande fala dele. Ele fechou da mesma maneira que ele disse que ganhou as guerras tarifárias contra a China, da mesma maneira que ele disse que ia melhorar a vida do povo americano, da mesma maneira que ele disse que ia acabar com as guerras do Oriente Médio, da mesma maneira que ele disse que está ganhando a guerra do Irã. Ou seja, mentira.
Eu quero ouvir, a gente está vendo aqui a imagem, né, dele como Jesus, né, o Papa, o Trump como Jesus.
Nossa, surreal.
A Jazz estava lá, né, a Jazz estava nos Estados Unidos. Eu queria muito saber de a sua percepção.
Ela que fez essa imagem do cupom.
Sua percepção do americano.
Como Jesus para mim.
Como é que isso reverbera na vida cotidiana americana? Existe um distanciamento de tudo isso que está acontecendo lá? Não. Ou, de fato, o americano se posiciona com essas bravatas todas inconsequentes do presidente deles?
Não, conversei com muita gente que é americano, que está lá sobre a situação política dos Estados Unidos, imigrantes também. A crítica para o Donald Trump, ela ressoa também dentro dos Estados Unidos e é passível disso. Eu defendi há pouco o direito das pessoas de fazerem os vídeos, serem livres, até mesmo quando ofende uma religião. Isso ofende uma religião. É direito dele fazer isso. A primeira emenda lá, inclusive, garante isso de uma maneira até mais segura e abrangente do que a nossa, infelizmente. Mas é direito de qualquer um passar vergonha na internet. Eu acho que isso é extremamente problemático, ainda mais ele, que está num país de maioria cristã. Isso não ressoa bem. Assim como, e para usar as palavras aí escritas de São Bernardo coloca que o Papa, ele é a mais alta autoridade da Terra para um católico. Ele é o servo de Cristo. Os reis deveriam se curvar ao Papa, porque é algo divino, é divindade. Donald Trump, quando ele coloca que o Papa Leão é fraco, ou faz ou tece essas críticas, ele está sendo um comum, um raso em relação a isso. E como católico, eu também me coloco drasticamente contra esse ataque que ele faz à Igreja Católica. O Papa já respondeu, disse que não vai entrar num debate com ele, que não tem medo dele, não deveria ter, e que vai pregar a visão dele de paz e do Evangelho sempre. Então, isso é uma coisa muito importante. Agora, lá dentro dos Estados Unidos, eu acho que ele está se queimando até em alguns grupos da direita, com algumas posições que ele tem. A situação está difícil, midterms, essas eleições de meio de mandato estão chegando. E ele polemiza em absolutamente tudo. Mas não se enganem, considerando... os democratas lá sofrem de um problema que os brasileiros, no lado mais à esquerda, embora tem muito democrata que não está dentro da lógica da esquerda necessariamente, eles sofrem com a ausência de um nome que poderia sintetizar, talvez, uma oposição ao grupo do Trump. Ao Rubio, ao D.D. Vance, a própria figura do Donald Trump. O governador da Califórnia é o que chega mais perto disso.
Quando ele fez a campanha, uma das promessas foi de trazer, né, devolver o protagonismo dos Estados Unidos. Mas é a qualquer preço? É isso que ele
fez. Essa ele cumpriu.
Ele trouxe o protagonismo, mas protagonismo? O problema é que... Não, eu acho que aqui ele está pensando que não vale tudo, já que ele foi ontem, né? Não vale tudo. Tanto é que o Elon Musk deixou de apoiá-lo de alguma maneira. Ele já perde, né, um importante apoio na sua campanha e também na presidência. E aí, quando ele pega lá para colocar o Estreito de Hormuz, mexer com outros países, mexeu com a Venezuela, mexeu com não sei o quê. Eu acho que ele está arriscando a população, na verdade, todo o mundo, né? E aí ele vai perdendo cada vez mais o apoio, como a Jess aqui colocou. E eu acho que ele, não sei se nem ele termina, Jess.
Até um complemento a isso, bem lembrado. Teve uma situação que me marca muito, que é o shutdown, que é essa questão financeira. Eu mesma, no meu voo, fiquei horrorizada, eu perdi um dos meus voos indo para Boston com a situação da TSA, que é essa agência dos aeroportos, totalmente assim, totalmente disfuncional, está uma situação bem complicada, voos, as filas enormes, outros serviços estão sendo, estão ficando mais difíceis, mais inacessíveis, então as pessoas, elas estão sentindo no dia a dia alguns impactos, os republicanos estão colocando culpa nos democratas que não liberam algumas questões orçamentárias, mas isso tem impactado muito internamente os Estados Unidos.
Pois então, o que a gente vê, né, é que tem tanta coisa acontecendo no mundo e a gente fica daqui do nosso sofá da discórdia, imaginando, caramba, lá deve estar muito confuso tudo, né, para o americano médio, né, Jess?
Tá super confuso, tá difícil, o cotidiano dele tá sendo afetado. É uma instabilidade de um cenário de guerra também que preocupa muito a eles, questões como riscos, né, na Páscoa, na Sexta-feira da Paixão, teve até um alerta em relação a organizações terroristas que tinham avisado que haveria ataques em igrejas cristãs, católicas. Então, lá, aqui isso não nos afeta tanto, embora fosse global. Mas lá, alguém chega para você, você tá indo na igreja? Você soube que vai ter cuidado. Então, é um risco global que, na realidade deles, fica mais materializado.
Mas complicado ao ponto de estados que são ultraconservadores, como Texas e até a Califórnia, estarem ali já tendendo a votarem nos democratas nessa eleição de meio de ano. Isso é algo que deve preocupar bastante aí a mente do homem laranja.
Pois então,
que não pode,
gente,
concorrer, assim,
o que preocupa também é o cuidado que as pessoas têm com o seu próprio corpo, né? Preocupa tanto que outro dia eu estava vindo aqui pela Paulista, eu sempre venho caminhando lá da Consolação até aqui a Jovem Pan, e aí uma senhora, mais uma vez uma senhora chegou e falou: Fernando, você fala tanto, né, no magnésio, ele é bom para tanta coisa, mas eu queria saber o seguinte, eu tenho intestino preso, não vai me dizer que magnésio é bom para isso também. Eu falei, olha, eu vou falar com a senhora, por incrível que pareça. São mais de 200 funcionalidades do organismo e nisso inclui também o trânsito intestinal.
Sim.
Daniel, não me deixa aqui sozinho nessa.
Não, é isso
é verdade,
é
não é?
É verdade. Funciona o intestino e é legal que ele passa o seu intestino. Para quem tem intestino preguiçoso, às vezes a pessoa fica 2-3 dias sem evacuar. Isso é um perigo. Você tem que cuidar. Inclusive, é muito divulgado hoje que o nosso intestino é conhecido como nosso segundo cérebro. Então, ele está muito ligado às nossas emoções, à saúde, à sua saúde mental está ligado ao funcionamento do seu intestino. O magnésio 5.0 da Lírios, ele equilibra o funcionamento intestinal. Não é que vai te dar diarreia, não é isso. Ele equilibra e ele passa, o seu intestino passa a funcionar como se fosse um reloginho, tivesse cronometrado a hora certinha ali. Ele funciona mesmo, ajuda a tirar inchaço. A partir do momento que você começa a usar esse suplemento, você observa isso assim de maneira muito, muito marcante. O seu intestino funciona bem, tira inchaço do corpo, inchaço dos pés, das pernas, o rosto inchado. Agora, o que nós sempre falamos aqui é que ele tem mais de 200 indicações, como se fosse 200 gatilhos de saúde para você. Use, você só tem que tomar 2 cápsulas à noite, não precisa se preocupar em tomar durante o dia, de manhã, meio-dia, de tarde, nada disso. Toma 2 cápsulas à noite. O primeiro benefício que você vai sentir é o sono. Você passa a dormir tão bem, mas tão bem, que isso é um benefício enorme para a nossa saúde nos dias de hoje. Tem muita gente que chega em casa num estresse tão grande e não consegue relaxar, não consegue desligar. O magnésio 5.0 da Lírios é um suplemento natural, não tem contraindicação e vai evitar você a ter que entrar num ciclo vicioso de remédio de tarja preta lá na frente.
Exatamente.
Então é disso que nós estamos falando. Agora, eu não posso deixar de falar os outros benefícios, como por exemplo, você que vive reclamando de dores, dói muito meu joelho, dói as costas, dói a lombar, eu tenho muitas dores de cabeça frequente, tem que tomar remédio todo dia, faça o uso desse suplemento. O resultado vem, é garantido. E eu vou falar uma coisa pra você, que o Fernando sempre fala aqui, são mais de 200 indicações.
Sim, e 5 tipos de magnésio. Exatamente. 5 tipos de magnésio. Por isso é bom para várias funcionalidades. Mas é bom mesmo, você sabe o que é, né?
É promoção.
Aí.
Já sabia que você ia falar isso aí. Olha, gente, nós estamos com uma campanha especial para você e a sua família começar a usar esse suplemento. Liga agora, não perca tempo. 0800-787-3030. Nós estamos com uma campanha onde você paga preço de funcionário. Você só paga 20% do valor. Ou seja, nós estamos dando 80% de desconto para quem liga 0800-787-3030. E além disso, tem presentes. Mas essa promoção, Fernando, não é válido pro QR Code, tá? É só para quem liga no telefone. Quem está assistindo na tela, está vendo aí o QR Code? Esse QR Code vai direto no nosso WhatsApp. Mas a promoção é para quem liga, 0800-787-3030. Você vai ter 80% de desconto e ainda vai ganhar 2 presentes. A creatina premium é uma creatina que fortalece massa magra. Isso aí é presente. 0 açúcar e 0 calorias. É uma balinha muito saborosa, mas não tem açúcar nem calorias. E o segundo presente é uma cafeteira de portátil. Faz um cafezinho expresso, qualquer lugar que você tiver. Vou mandar esses 2 presentes, o frete é grátis, mas o melhor presente que você e a sua família ganha é a sua saúde. É disso que nós estamos falando, de você usar um suplemento que vai ajudar você a sair desse ciclo vicioso de medicamentos para dores toda hora ou remédio para dormir. Use o magnésio 5.0 da Lírios. 0800-787-3030. Cuide da sua saúde e da saúde da sua família.
Muito bom, hein? É 5 tipos de magnésio, 200 funcionalidades e 3 coisas. Ligue. 0800-787-3030. Daniel,
uma ótima semana.
Ótima semana pra gente. Valeu. E seguimos por aqui no nosso Morning Show com a informação que acaba de chegar de Brasília. O Ministério da Previdência acaba de anunciar a demissão do presidente do INSS, Gilberto Valer, que estava no cargo há 11 meses. Ana Cristina Silveira assume a presidência do órgão a partir de agora. Notícia que chega nesse momento de Brasília. Jess, seria aí talvez um desdobramento improvável da CPMI do INSS?
Ah, é um desdobramento da CPMI do INSS no momento em que ela já está finalizada. Ele mesmo foi até ela. Eu acho que existem perguntas.
Esse presidente esteve lá.
Existem perguntas não respondidas dentro da atuação geral do INSS e isso ainda não estava esclarecido. Agora eles trocam a direção para uma servidora de carreira com a promessa. Qual é a promessa que o governo anunciou? Que é para acelerar os benefícios, mas eu acho que é mais encerrar um capítulo após a saída do Stefanuto, que era presidente quando o escândalo veio à tona e que depois foi retirado e, inclusive, foi preso. O demitido hoje é quem assumiu quando ele sai do INSS depois do escândalo.
Olha, tem muita coisa acontecendo e tem muita coisa para acontecer. Por exemplo, eu quero ver a opinião da Jess. O emprego está sendo oferecido, que é o seguinte: se usar roupa justa, ganha mais porque atrai mais clientes. Olha que coisa, gente. É para acabar com o piqui do Goiás. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo. Quero sua opinião também, se a gente vai ter uma terceira via ou não, ou se vai ser só isso que já foi da outra vez. Muita coisa acontecendo aqui no nosso quentíssimo sofá da discórdia. E pai, pum, a gente volta daqui a pouco, depois do intervalo.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia, com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan.
Is number one.
A melhor música.
Play here. One radio. All the hits.
Esta. I love the radio station. É a Jovem Pan.
Jovem Pan. Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. One big family, and it's our godforsaken right to be loved, 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 loved. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate our time. This is our fate. I'm checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. But my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do.
Estamos voltando agora para a rede de rádios, perguntando justamente: será que tem chance de ter uma terceira via relevante? Eu
vou fazer uma provocação aqui. Quando o Fernando Henrique chega, ele é uma terceira via.
Não.
Ele era o ministro do Itamar.
Então.
Ele chega ali, ele não era candidato. Eu lembro, eu entrevistei o Fernando Henrique como ministro da Fazenda e falei com ele sobre isso. E ele, não, eu não sou candidato. Enfim, essa é a terceira via clássica.
Pós-Collor.
Mas eu acho que ali, eu acho que tem um momento muito específico que ainda assim ele foi um polo. A gente precisa determinar o que é essa terceira via. É talvez extremos. Aquela época, o PT caracterizava ele como um extremo, do neoliberalismo malvadão. Então, assim, sempre é esta dinâmica. E o Fernando Henrique, ele só conseguiu ser presidente, tem uma biografia dele que diz isso, só foi papa porque... Só foi presidente porque não podia ser papa. Ele tinha ali um contorno muito específico que o Haddad teve a chance de ter, que é de ser um intelectual distante, muitas vezes, da população, mas que entregou um excepcional Ministério da Fazenda, estabilizou a moeda e aí conseguiu usar isso. O Haddad tentou isso, só que aí ele entregou imposto.
Também tentou
e aí
ter o pessoal um excelente ministério. Também
gente,
conseguiu.
É tanta coisa, a gente ficaria aqui até amanhã de manhã de tarde falando, mas vamos colocar mais pequena caçamba, porque, olha, André, olha que absurdo que aconteceu. Você é especialista em carreira, você está aqui sempre dando dicas importantes, mas ainda bem que uma adolescente lá de Ribeirão Preto, ainda bem que ela denunciou isso. E está circulando essa denúncia nas redes sociais. Ela tem 17 anos. Imagina, disposição para trabalhar, foi lá, viu que tinha uma oferta de emprego em uma hamburgueria lá na cidade, que dizia pagar R$400 a mais de salário se a menina usasse roupas curtas, decote e aquela roupa grudada no corpo. A família da garota registrou um boletim de ocorrência por importunação sexual. A gente está vendo aí na tela o diálogo, né? Ela falou, vi aí o pedido. Aí ele explica sem nenhuma...
Nenhum pudor.
Tem que usar mesmo, porque isso aumenta a visibilidade aí da clientela, enfim...
Infelizmente, isso não é novidade. A gente tem um modelo vindo até dos Estados Unidos, né? Tem lá uma rede muito famosa que as mulheres usam blusa branca sem nada embaixo, de preferência molhada, né? E eu acho que a gente tem que olhar para a coisa assim, não é só o fato de ser uma adolescente, é o fato de ser mulher. Ser adolescente é pior ainda, mas isso é um absurdo contra o sexo feminino.
É a naturalização disso, isso, né? A vulgarização da forma como o empregador fala sobre isso. Doutora?
Não só a vulgarização, como a coisificação cada vez mais da mulher, né?
É uma objetificação.
É isso. Colocada como um objeto, e a gente precisa lembrar que a questão da vestimenta, se ele dá a vestimenta adequada, e aí entra o problema do que é ser adequado, né? Calça legging, quando ele coloca que é para poder engajar e trazer mais clientes, isso faz com que não seja, obviamente, uma vestimenta adequada e o trabalhador pode se negar, inclusive, Fernando, a vesti-lo, sob pena aí de importunação sexual, eu ouso discordar, mas poderia ser um assédio, né, moral dentro do trabalho, caso ela aceitasse, assim como a gente observa aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, alguns postos de gasolina utilizam esse mesmo cenário para poder buscar, né, pessoas, e claro que homens, nesse caso, que homens inegavelmente abastecem mais, para poder chamar também a clientela. Então, a gente tem uma preocupação com a questão até psicológica desses trabalhadores, né, doutor?
Exatamente, né? Não é sobre isso, por favor, é sobre a competência da pessoa para fazer uma função. O uniforme faz parte da vestimenta, do trabalho? Ok, faz, mas ele tem são outras coisas. Ainda mais falando de uma hamburgueria, a gente tem que estar mais preocupado em qual é o EPI que está sendo utilizado do que quanto a roupa está sendo grudada ou não. Cadê as outras questões que elas têm que estar no jogo que não são nem sequer discutidas?
Uhum. Pois é, relacionamentos complicados, né? A gente está falando de patrão e uma possível empregada, mas tem uma outra relação tóxica. E aí é familiar, né? E seria uma relação abusiva? Pois então, Luana Piovani declarou mais uma polêmica, ela desabafou, agora não é sobre o Pedro Scooby que ela falou não, gente. Ela falou, foi sobre o filho dela, Thiago Sodré, que está sempre conosco também, agora online, participando do Morning Show, falando sobre isso, meu querido Thiago Sodré. Polêmica e Luana Piovani, isso dá para a gente conjugar sempre numa mesma frase, né? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Fernando. Bom dia para você, para todos que estão aí também, para a nossa audiência. Olha, Fernando, você colocou muito bem. Polêmica em Luana Piovani. Essa frase faz parte da vida da Luana. Ela está sempre polemizando, né? Parece que ela largou aí o papel de atriz para virar o papel de uma pessoa polêmica nas redes sociais. Quando não era com o Pedro, agora pasmem. Ela veio com a polêmica com o próprio filho. Ela deu umas declarações aí bastante complicadas, que eu acho que vale a pena muito a gente debater com o nosso sofá da discórdia, Fernando. Olha só, ela estava falando numa entrevista para o jornal O Globo sobre a relação dela com o filho Dom, o filho adolescente dela mais velho, que tem 14 anos, que hoje mora com o pai. E ela estava explicando por que que o Dom passou a morar com o pai aqui no Brasil, já que ela mora com os outros dois filhos em Portugal. Olha uma das frases que ela colocou, diz assim: eu tinha quase que um algoz dentro de casa. Era um clima tenso. Filho é manipulador. Vi que estava vivendo um confronto com o algoz dentro da minha própria casa. Você acredita?
Caramba! Realmente... Filhos podem ser manipuladores, podem ser tiranos, podem ser tudo isso que a Luana Piovani está dizendo?
Podem. Assim como pais também podem ser. Mas peraí, nós estamos falando de um adolescente, isso, né? Peraí, vamos com muita calma nessa hora. Porque a adolescência é uma idade de confronto. E ok, surgiu alguma coisa, a relação está um pouco mais complicada. Essa exposição, ela não se justifica, porque isso não ajuda a resolver o problema. Se há alguma coisa nesta relação, ela deveria ser intermediada e tratada por um psicólogo, por alguém que pudesse ajudar a resolver, no lugar de expor isso nas redes sociais. Não ajuda.
Trazer querosene para a doutora, né? Algoz é carrasco, torturador, opressor, atormentador. Dá para chamar um filho adolescente?
Não,
nesse
gente.
A
adolescência, ela é muito complexa. Eu tenho uma filha que hoje tem 25 anos de idade, eu sei o que eu passei, mas pelo amor de Deus.
Tiago, a Luana Piovani é meio Trump, assim, para procurar polêmica,
eu ia falar,
né?
Isso, meu Deus,
ela acorda.
Aí você atacou muito pesado o Trump.
Não, eu acho ela, que não. Acho que é Trump, a mesma base. Não,
ela acorda procurando uma polêmica.
O Trump tirou Maduro. O que é Luana Piovani fez?
É a mesma base. É a mesma doença mental.
É a mesma água que eles tomam, viu? Hein, Tiago?
Mudam os níveis, mas a gente está falando assim, de uma fome de atenção a qualquer custo. É sobre isso que a gente está falando. Beira ali a sociopatia.
É tudo. Não, é o Trump.
Trump é sobre isso. Melhor do que a Luana Piovani. A Luana Piovani está neste... Eu saí do Brasil, era Luana Piovani fazendo a besta. Não lembro o que era. Agora volta isso. E assim, o nível de exposição dessa criança é gigante. Imagine só na escola. A zoeira que não vai ser com ele. Sua mãe falou que você é algo... Tipo, não tem responsabilidade emocional nenhuma e culpa uma criança. É loucura. É loucura isso.
E ela ainda tem mais dois.
E ainda bateu nessa mesma entrevista. Ai, o Neymar... ela tem, assim, criticando o Neymar encontrar o vereador aqui de São Paulo, Lucas Pavanato. Ela é totalmente disfuncional. E existe um dano psicológico expositivo para uma criança que ela tem uma responsabilidade... por ser mãe desta criança.
É isso, é sobre
então, assim,
isso.
É absurdo.
Eu acho muito. Que ela vê nessa questão de se tornar um hater o fato de jogá-la o tempo todo na mídia. Eu acho
isso.
Que ela tem sentido, né, doutora?
É isso.
Essa exposição faz com que ela crie forças. Eu penso muito nisso, assim. Por isso que o Fernando comparou-a ao Trump, que não se sabe o que vai sair da cabeça dela.
É atenção.
Tudo que ele fizer da notícia, custo. Ela precisa fazer uma loucura.
É o centro das atenções, gente. Narciso acha feio que não é espelho.
Gente, eu quero dar um abraço pro pessoal da rádio, me despedindo. Uma ótima semana para vocês. Amanhã a gente está de volta.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme, na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme, uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação. Classificação indicativa.
Esta é a minha rádio.
We were good, we were cold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn.
Ô, Slidy, você viu a roupa da Suzana hoje?
Roupa?
É, meu. Essa camisa vermelha.
Ah, vi. O que que tem?
Meu, ela não tava com essa camisa ontem?
É, não sei.
Tava sim, Sledi. Eu reparei, meu.
Ai, doutor Bimpolho, sei lá. Pode ser.
Ah, não, meu. Funcionário repetindo roupa é demais, meu. Onde já se viu?
Mas eu tô bem polho.
Ah, meu, não quero nem saber, ó. Chama a Suzana agora aqui na minha sala que ela vai ver uma coisa.
Pois não, doutor Bimpolho.
Suzana, você tá usando a mesma roupa 2 dias seguidos?
É, quem? Eu? Eu não, doutor Bimpolho. Essa camisa é diferente.
Diferente nada, meu. Você acha que eu não sei que a senhora tá usando roupa repetida, meu? Que foi, meu? A máquina de lavar quebrou? Tá economizando no sabão em pó?
Ai, doutor Bimpolho, a camisa é da mesma cor, mas eu juro que essa é diferente.
Ah, jura? Então tá, meu. Ô, Slidy, chama o cara do TI agora aqui na minha sala que eu quero ver as câmeras de segurança, meu.
Aí, tá vendo, doutor Bimpolho? A camisa de ontem era vermelha, mas tinha esse detalhe aqui na manga, ó. E essa de hoje não tem.
Ah, tá. Então tá bom, meu. Mas, ó, quer saber? Mesmo assim, vai se fuder, tá demitida, meu.
Demitida? Mas por quê?
Por quê, meu? Por que roupa cafona que você usa, meu? Ó, quer ser cafona? Vai ser cafona nos quintos dos infernos, meu. Mas aqui na minha empresa, não. Vai se fuder.
Doutor Pimpolho.
Você ouviu Chuchu Beleza? Quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Então segue a gente no Instagram, @FelipeXavier1.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Pronto, detectado.
Humor reiniciado.
Modo pânico ativado.
No feed da vida, só filtro e like. O mundo tá sério, quadrado demais. Mas o pânico vem e ri por trás.
Ah, Zé da Manga.
A escreve, o humano copia, o algoritmo manda e a galera obedece. Mas calma, respira, dá risada, confia que o erro é que faz o sucesso. É o bug do sistema, glitch de humor, um reboot da graça, reinicia no amor. Enquanto o mimimi tenta travar, o pânico vem pra desinstalar.
Olá, meus eleitores perdidos. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui, mais um destilado do programa Pânico, pelas ensaboadas plataformas da Jovem Pan. Bem-vindos ao programa mais interessante e importante que o quadro do Felca no fantástico Show da Vila.
Show da Vila.
Segundo ou? Claro. Vamos para os pensamentos? Rinha de pensadores? Sempre. Vamos lá? São eles, Mário Serve Costela e doutor Enéas Carneiro. Vai lá, meu barbinha.
Olá, Batalho. Olá, Emílio e debiloides desse inepto programa. Hoje estou mais duro que o membro colossal do generoso ator Kid Bengala. Agora, Reginaldo, vamos ao pensamento do dia. Só duas coisas trazem o respeito: a educação plena ou um belo socão na boca do estômago. Fica a dica, meu nome é Enéas e meu salão é 56 centímetros.
Olá, Emílio, e aos não letrados dessa pocilga de programa. Hoje serei breve, pois farei um programa rapidinho, pois marquei um exame proctológico, onde o doutor, além de o dedo, irá introduzir uma TechPix pelo meu reto. Espero que, se ele fizer uma live, a monetização venha para mim. Mas vamos à reflexão do dia. A bondade é igual a maquiagem. Se você usar demais, você vira um palhaço. Fique com Darwin e lave o seu picador de linguiça. Agora é o senhor Zurita.
Muito obrigado, professor. Agora vamos à agenda. É o melhor stand-up comedy do Brasil. Conhecido no meio como supositório de Jubarte. É o nosso Rogério Morgado. Saiu.
Nossa,
quem é com bola?
Sou eu.
Na hora dessa.
Ai, gordinho, toda quarta-feira. Toda quarta-feira, o Rocombole aqui em São Paulo. Sim, lá no My Fucking Comedy Club, a melhor casa de comédia, Baleia também. Melhor casa de comédia de São Paulo, hein? Corre lá, clubedoingresso.com. Adquira já o seu. Essa quarta-feira tem, toda quarta-feira. Então, se você não pode vir nessa quarta, eu sempre digo já, adquira o ingresso para as outras quartas. Você que tá vindo para São Paulo, feira, convenção, vai vir trabalhar, não tem o que fazer à noite, vai ver o Morgadão. Toda quarta em São Paulo, clubedoingresso.com. São José dos Campos, dia 24 agora, tem o show do Morgadão. Teatro Colinas é o site para você comprar o seu ingresso, tá certo? Ou você vai na bilheteria, lá no shopping, todo mundo conhece. Ou então compra no site do Teatro Colinas, dia 24, tá bom? Dia 1º de maio, Presidente Prudente, tá chegando o show do Morgadão, Teatro César Cava. bilheteriaexpress.com.br. No dia 2, lá em Tupã, Teatro Municipal José Antônio Parra Gomes, Bilheteria Express também. Um abraço aí pra Jovem Pan Tupã, que tá apoiando o Morgadinho, tá certo? Pra contratar, manda um e-mail, contato@rogeriomorgado.com.br. Quer patrocinar o Morgadão? Os shows na sua cidade aí, ó. Você que é de Tupã, você de Presidente Prudente, galera aí, ó, de Piracicaba, em breve eu vou divulgar a data. Aí de Piracicaba, quer patrocinar o show? Manda um e-mail, você de Piracicaba, contato@rogeriomorgado.com.br. As redes sociais é o @rogeriomorgado, tá na tela aí, vídeos novos todos os dias aí. Entra lá, vídeo bom. Obrigado, Emílio.
É isso aí, Guerecito.
Ô, Pemilhão, primeiro de tudo, logicamente, agradecer muito a Florianópolis. Esse final de semana foi maravilhoso. Showzão muito bacana. Valeu, Tijolo. Valeu, Xoxin Santos. Valeu Tijolo. Também, grande Matheus Oliveira, Tijolo. Lá do Residência Venice. Cara muito bacana. E próximo show, Santo André.
Adoro homem assim da cabeça meio esquisita.
O melhor do melhor do mundo.
É, sou o melhor do mundo.
O problema é soltar isso no meio, mas beleza.
Aí eu pegaria.
Já perdi o vídeo que eu ia divulgar. Mas então,
aí eu pegaria.
Posso agora? Então vamos. Obrigado. Santo André, dia 25, tô aí no Hilários ABC. Ingressos no ticketnamão.com.br. Compra lá pra assistir esse showzaço. Inutilidade Pública, showzinho bem bacana, polêmico, mas muito legal. Mais informações no @ Fábio Gueré, tudo bonitinho, bonitinho. Tem lá os próximos shows, mês que vem tem Balneário Camboriú, tem Blumenau, tem Curitiba. E a galera que fica enchendo o saco falando que eu só vou pra Santa Catarina e pro Paraná, me contrata que eu vou pensar em ir pra sua cidade também.
É isso aí.
@ Fábio Gueré, tudo bonitinho. Muito obrigado, Emílio, e bora que bora.
Muito bem, muito bem. Temos aqui nas nossas redes, até no TikTok.
Ó! Oh.
TikTok, não é, Dedê? Temos
lives.
Um TikTok Orra. Também. Muitas coisas sensacionais. Temos no YouTube, temos no Facebook.
Xvideos.
Que coisa maravilhosa. Facebook. Temos várias pessoas, inclusive Valéria Luiza, Silvia Beiró e Neuza Tomás aqui estão. Porque nesse momento, senhoras e senhores, chegou a hora de homenagear quem ajuda a quitar os nossos carnês. Quem perde o amigo, mas não perde o pânico. Chegou a hora de nossa audiência, a Majestade.
Nossa Majestade de hoje é um faixa preta em karatê e vem da Neymarzete, cidade de Santos. O cara é muito bem casado e trampa como fotógrafo de interiores. Palmas para Alexandre Gomes.
Alexandre!
Olha o santista aí, ó. Fala, Alexandre.
Alexandre careca me dá medo.
Fala, Alexandre, como é que é? Tranquilo? Sim,
tranquilo, tranquilo.
O que, que é um fotógrafo de interiores? Que exatamente o quê?
Tira foto de não capitais.
Puta merda, bicho.
Qualquer cidade.
O cara responder, por favor. Fotógrafo de
arquitetura. Fazendo humor, meu. É humorismo.
Que mais?
Fotógrafo de arquitetura, né? Trabalho com fotografia de arquitetura. Arquitetura externa, interiores. É isso.
Entendi.
Boa.
Entendi. Fotógrafo de. Fotografa um Sim. apartamento, uma.
Exato. Trabalho para principalmente para arquitetos e arquitetas aqui em São Paulo. Algumas
construções. Tem segredo, né?
Desculpa, não entendi.
Tem segredo para o apartamento parecer maior do que realmente ele é, né?
Tem. Não necessariamente parecer maior, mas.
Enganar na fotografia.
É.
Né?
Bom, não é bem por aí, mas a gente.
Não, você sabe que tem.
Você sabe que é.
Aqui, você sabe que aqui, esse programa. Pouca gente ouve.
Isso.
Pouca gente assiste.
Então você pode contar o segredo.
Claro, é. Por que não?
Pode abrir o jogo.
É, claro. Claro.
A gente pega sempre o ângulo certo.
Exatamente. Boa, que é o grande segredo do fotógrafo, sim, né? Sim. Pô,
é
legal.
É isso aí, é isso aí. E a gente faz esse trabalho já há algum tempo, né? Já faz uns 7 anos, mais ou menos, só com fotografia de arquitetura. Faço alguns ensaios também, né? Retratos, mas...
QD, você tem o Instagram?
Tem sim, é.
Põe lá o Instagram dele pra gente ver. QD, as fotos.
Fotoarq.
Alegomes Fotoarq. E custa caro?
Rola. Aí depende do padrão do imóvel, do tamanho, da quantidade de fotos.
Ó, cada foto bonita, ó. Tá vendo, ó? O cara valoriza.
Bonito, hein?
Tá vendo, Sammy? Olha aí, ó. A
de arquitetura, ela valoriza, realmente.
É, o segredo, ó.
Bonita, pô. A casa do...
Você acha que é um puta apartamento e é um muquifo.
É.
Não é? É, mas é o teu trabalho. Parabéns, cara. É
isso aí. Demais. Desde estúdios até casas e coberturas, enfim.
Chique.
Boa, legal.
Trabalho bem legal. Eu gosto bastante.
Muito obrigado pela sua presença aqui, representando a nossa audiência. Se você quiser, entra lá no Alegomes Fotoarq. De arquitetura.
Um abraço aí para todos os arquitetos e arquitetas de São Paulo.
É isso aí. Olha só que curiosa. Bacana.
E faixa preta de karatê.
Ah, é também?
Isso já faz uns 20 anos que eu fiz karatê.
Então não pode brincar com você.
O orçamento se reclamar.
Uma cara meio de bobão.
Agora,
porra, você toma isso? Um pau. Não, ele tem a cara de
bonzinho. De rocambole.
Bonzinho é uma coisa. Eu também tenho cara.
Cara de bobão, você chama
o cara de karatê, preto. Velho.
É, eu também tenho cara de bobo.
É o que o Emílio falou, que a gente joga com a verdade. Ele tem cara de picação.
Isso aí, tá certo. É, ele tem uma cara de bonachão e tal.
É, sou um bom menino.
Mas o cara é faixa preta.
Deixa eu.
Meu Deus.
Você já arregaçou alguém na vida?
Por incrível que pareça, nunca precisei
falei.
Usar.
Falei.
Você é frouxo.
Frouxo.
Viu? Que isso? Karateca chuta o Morgado.
Um karateca que nunca... O cara é faixa preta.
Tá certo. Que é pra correr, né?
É.
Certo. Muito bem. Isso é santista. Como o nosso querido do Alba.
É isso.
Somos lá da Baixada.
1-0. Grande
já
momento.
Já morei bem pertinho. Boa. Da Vila Belmiro ali, dá pra ouvir os gritos.
Princesa
da galera.
Isabel.
Santos é a cidade mais bonita do Brasil. É. Os caras falam que é Floripa.
É isso. Mas Santos, eu sou suspeito pra falar, né? Eu nasci lá.
É a nossa South Beach.
Os prédios tortos, desculpa, não
tem
não é
prédio
tudo
torto
isso.
Nenhum.
Começou o Valentino tem um imóvel lá.
O Valentino Caran lá.
É que o Ruivão de Miami só passa de carro.
Você sabe que
Santos é melhor que Floripa, com todo o respeito.
Bota a
orla.
A orla de Santos.
É, mas
bota a orla de Santos lá, do Zé Menino a ponta. Ó, que coisa linda. Isso aí, porra, isso aí nem Miami, assim. Ó, que coisa linda. Que marrom, porra.
Vai lá pra você ver. Passar um fim de semana no Canal 4. Zuzu, é a tua cara.
Olha aí,
canal 4, é SBT.
Isso aí é homenagem lá. Ó, aqui, ó.
Tomei ataque.
O emissário é submarino.
Emissário aí.
Esse é o emissário, fizeram lá essa obra. Põe à noite. Põe Santos à noite.
Coelho da Fonseca.
Põe Santos à noite.
Ele comprou os 3 apartamentos e ele quer vender.
Imóvel lá.
Tá brincando, pô.
Você deve ter um imóvel lá.
Vocês não valorizam. Ó, coisa linda.
É muito elitista.
Assim é bonito que não dá pra ver.
A bancada da elite aqui tá impossível.
Praia Verde.
Olha aqui, ó.
Tem de petróleo nessa praia.
Isso aqui, ó. Falou outro lá. Vai pra Granja. Viana.
Não tem um
lá,
não. Peixe no sofá, vivo,
não. Zezinho Filipinas, tá impossível. É.
Olha aqui, ó.
O cara fica cuidando da sogra.
Bota o jardim.
Bota o peixe morto lá.
Bota o jardim. Vocês não conhecem Santos? Vão pra Santos.
Pelo amor de Deus. Guarujá é bonito.
Todo
demais.
Mundo fala. Santos ou Maldivas?
Mas você não é todo mundo.
É. Fala aí, eu tenho
que defender a minha cidade aqui, aproveitar a oportunidade. Prédio Santos, ela é formada a areia principalmente por quartzo. É por isso que ela a areia é escura, a água aí, é escura.
É quartzo.
Mas já faz bastante tempo que ela é limpa.
É isso aí.
Com seus altos e baixos aí, mas
não, boa, mas tá lindo. Né? Santos tá lindo.
Santos é da hora mesmo.
Legal.
Santos tá lindo. É uma cidade, uma das mais bonitas do Brasil. É que ninguém valoriza porque é pertinho.
Exatamente. Na hora de passar férias e feriado é pra Natal.
E outra coisa, os velhos mais simpáticos do Brasil. Quando a gente foi fazer show lá, tá lá em Morgadão, lá no Vasco da Gama.
O velho é maravilhoso. Isso,
os velhos bacana demais.
De qualquer coisa.
Velhos legais.
É, pessoal é legal.
Quero ver o próximo feriado pra onde vai.
E tem o melhor time do mundo.
Isso é verdade. A Portuguesa Santista.
O maior time da terra.
Jabaquara. Jeré não vai mais pra Florianópolis.
Muito bem.
Vasco, Jabaquara.
O que mais?
O que mais o quê?
Foi.
Foi?
É. Apresentamos agora.
Agora fala. Partiu agora. Deu o Zé da Manga aqui pra ele. Oh. Vamos agora falar de filmes? Vamos falar de séries? Porém, eu gosto de falar com homens que chuparam chupeta até os 30 anos. É hora da linhagem geek com Homem-Aranha com peitinhos interessantes. É o nosso albeta, André Alba.
Paulo Peitão. Linhagem geek, linhagem geek. Linhagem geek com Zé da Manga.
Para! Ah! Zé da Manga.
Boa tarde, a todos. Viva o Santos, 1-0, claro.
Agora é o seguinte. É brincadeira.
Agora é o seguinte, se inscreva no canal da Linhagem Geek no YouTube. Faltam praticamente uns 10 mil aí pra gente chegar nos 500 mil
500
inscritos,
dias.
Que é uma bela marca. Então, por favor, se você puder se inscrever lá, dá essa força. Emílio, eu tava pensando o que você disse a respeito do Marte Supreme, que foi o filme que... Parece que, na sua opinião, e você tem fundamento e tem um bom argumento, que diz que não ganhou nenhuma premiação porque é um filme que não é baseado em muitas coisas. Ele se diz ser uma história baseada em fatos reais.
É uma mentira.
Mas é muito mentiroso, né? Então isso acaba contando para uma votação. E o Agente Secreto, ele entrou na lista dos filmes mais mentirosos da história.
Também é ruim o filme. Por isso que perdeu tudo, porque então, é ruim.
Exato. Além de ser ruim, muitas revistas ali pelo mundo, né, americanas e britânicas, consideram o filme uma enganação. Um ranking feito por uma revista britânica que considerou o longa, estrelado pelo Wagner Moura, 3 horas torturantes de praticamente nada acontecendo. Isso também, não sou eu falando.
Mas...